Irashai Masê! E sejam bem-vindos a mais um CN Comentários, se não me engano, do episódio 215, mas a gente não é deveria 215, né? Então, beleza. Tô aqui com o Jomon. Como é que você tá, Jomon?
Eu estou bem, né? Já respondendo essa pergunta. Tudo certo. E você, Chapéu, tá bem?
Também tô bem, tô só... Tá toda hora caindo a ficha, Switch 2 tá logo aí. Tá bem aí na porta, então o hype tá difícil de conter.
Eu tô ansioso também, mas eu tô pensando que vai demorar pra chegar, assim, as pré-vendas, então eu tô tentando... Eu tô enrolando outras coisas enquanto isso, vamos ver se... Se segura o hype.
Eu também tô aí com mais hype ainda pra mês que vem, porque também vou ter um... Muito provavelmente, né, vou ter um cachorrinho aqui em casa. Então, vou passar por uma fase bem aí complicada.
Vai ter um novo participante do podcast.
Eu espero que não. Eu vou ter que dar um jeito pra ensinar ele a não ficar latindo muito. Vamos ver, né?
Mas acontece, que, né, eu não reouço os parte 2, mas eu imagino que tem algumas vezes que ouviram meu gato na parte 2. Se você já ouviu minha gata enquanto eu gravava, provavelmente os ouvintes também.
É, não, não sei, às vezes dá de fundo, mas dá. É só cortar um pedacinho ali que tá de boa.
Então, Chapéu, antes a gente. Hoje a gente tá meio apressado, né? A gente tá apressado faz um tempo, aí a gente vai só ler os comentários. Mas antes eu quero pedir uma desculpa pros ouvintes, que eu fiquei meio doidão, desculpa, tava doidão. E o review, ele tava numa tag errada aqui, então ele tava na tag do nosso Conexão Nintendo. Então, não sei se alguém percebe isso quando entra no site, ele fala, nossa, olha, tem um azul no meio do roxo. Mas eu tinha colocado umas tags erradas. E por algum motivo aí também nada colabora, né? Que o nosso agregador de... Nosso gerenciador de conteúdo, ele errou o agendamento de um parte de um CN Comentários e o CN Comentários ele apareceu, eu acho, eu espero que tenha aparecido no feed, né? O CN Comentários entrando no cheque especial para comprar o Nintendo Switch 2, que a gente tinha feito essa leitura e a gente só percebeu, eu só percebi agora, né? A gente só percebeu agora quando foi pegar os comentários para ler para esse CN Comentários e aí a gente percebeu que o anterior não tava no site. Mas se não me falha, ele tava no feed. O problema só foi no site. Então aí surgiu o monstrinho, teve novos episódios aparecendo ali, mas eu espero que não tenha sido no feed. Se ninguém tem o CN Comentários, se ninguém ouviu o CN Comentários da última quinzena, aí peço desculpas, aí também não tava no feed.
Não, mas aí foi um problema meio que automático no negócio, né? Não tem como controlar muito esses casos, infelizmente.
A gente tinha que ficar revendo sempre que sai, dessa vez, assim, quando eu falar, beleza, tá dando tudo certo, normalmente eu entro no site à meia-noite pra ver se saem os episódios. Essa vez eu não fiz. Quando eu não faço, acontece, né? É só não olhar.
É sempre assim.
Mas, então, vamos lá,
vamos ler os comentários. A gente deu uma pequena atrasada aí, mas vamos pegar dos últimos 20 dias, mais ou menos.
Isso.
Bora aí, irmão.
Então, eu vou começar lendo aqui o comentário do Nintendo... Ah, qual é a conexão Nintendo? Número 113, eu acho. Entrando no cheque especial com o Nintendo 22.
113, aí faz tempo, hein?
Não, pera, a gente tá em qual? 200?
Tá 200 já, Jomon.
Tá, então 213. Eu só decorei a parte do 200, do 213 e o resto eu chutei. Então, 100 episódios depois, 213. Entrando no cheque especial com o Nintendo Switch 2. E o comentário do Pedro. Isso do Game Card, do Game Key Card, é um dos pontos mais negativos do Switch 2. Além do preço de alguns First Party a 90 euros. Gosto de colecionar. Mas além da capinha, gosto de saber que o jogo estará sempre acessível, sem depender de internet para nada. Sei que, infelizmente, a indústria está caminhando para o caminho oposto. Inclusive, vários jogos atuais da Ubisoft e Microsoft no PlayStation 5 são basicamente Game Key Cards. Jogos esses que não compro. E se for para migrar para um futuro totalmente dependente de internet para se jogar, prefiro migrar totalmente para o PC, onde confio mais ter os jogos que comprei sempre acessíveis. Principalmente no GOG, onde é o mais próximo de posse real. E Backwards Compatibility. Não é uma preocupação em 99% dos casos. Contudo, estou feliz com minha pré-compra do bando do Mario Kart, garantida, mais Cyberpunk, mais Zelda, Tears of the Kingdom e controle GameCube. Ô, louco, o Pedro foi uma das pessoas raras que vai comprar a versão do Switch 2 do Tears.
Não, mas você viu o problema do GameCube Card, assim, ele pegou os jogos que vem mesmo, né? O Cyberpunk colocou o quê? Quanto? 80, 60 GB lá de jogo dentro do cartucho?
Sim, ele pegou todo o jogo que tá dentro do cartucho, né?
Os
raros.
Os raros, é. Porque, assim, pelo menos eu vi que a Nintendo vai sempre colocar o jogo, né? Pelo que eu entendi. Isso aí é uma opção mais para third parties economizarem lá no bolso para não precisar pegar um, sei lá, um negócio com maior espaço lá no cartucho. Mas eu fico um pouquinho triste porque tem jogos que eu queria pegar, tipo o Bravely Default lá, Remaster HD, não sei se é Remaster ou só HD. Eu queria pegar, mas aí é muito chato, né? Pô, melhor comprar digital, se for no caso.
Sim. É mais prático, né? Você só vai ter mais uma dor de cabeça.
É, e aí eu fiquei meio triste. Eu não gosto também disso aí, não. E assim, controle de GameCube não teve aqui no Brasil, né? Ele falou ali, eu deu uma inveja.
Vai ter que jogar com adaptador, chapéu.
Vou ter que jogar com adaptador. Se não funciona, é um adaptador mais, né? Porque a Nintendo fez questão de atualizar o Switch 1 em alguma versão que eu não lembro, e o meu adaptador aqui que eu tinha, o terceiro GameCube, parou de funcionar. Muito obrigado, Nintendo. Então provavelmente não vai funcionar no 2. Vou ter que comprar
Sim.
um. Eu não sei se é meio flash, aquele
O meio
que.
flash. Eu comprei e tá funcionando o chapéu.
Até agora.
Ah, não. Se eles não, mas o meio flash, pelo menos, é porque assim, o meu antigo adaptador de GameCube, eu imagino que seja parecido com o seu, ele é de uma marca X.
Aleatória. Exatamente. Eu não, nem achei na internet, sinceramente. Só
É, eu também não
descobri.
vi. E eu guardei a caixa do meu, assim, não foi um. Ah, sumiu, eu não sei nem qual é a marca. Não, eu guardei a caixa, então fui procurar pelo menos pelo nome na caixa. E não, não achei. Ah, o May Flash mesmo. O May Flash ele parou de funcionar uma hora. Só que eles lançaram uma atualização.
Aí é mais
Então.
fácil, né? Eles atualizar quando a Nintendo atualiza. É só jogar aqui no PC, atualizar o drive já era, né?
Isso. Então é por isso, tipo, eu confio mais na May Flash, porque a May Flash ela já tá há muito tempo no mercado, né? Ela tem site, tem essas coisas de atualizar driver. Né?
Eu preciso
É.
testar o do 64 depois pra ver se ainda funciona, por sinal. Faz um tempinho que eu não uso.
É verdade, meu 4 também não tentei. Meu 4 também não tentei. Eu fico usando o que? O wireless, né? Que é maravilhoso. Ah, delícia. Mas
Ah,
aí, é.
e uma outra coisa, irmão. Só pra gente aproveitar pra falar rapidinho. A gente não comentou o que a gente comprou a mais, né? Do Switch 2, né? Porque
Ah,
teve a.
não. Ah, você comprou muita coisa?
Eu comprei controle Pro e câmera.
Ah, tá. Eu só comprei o controle Pro. Então estamos comentados. Mas é, eu quero. Experimentar esse controle Pro que a galera falou que controle, melhor
Delicioso.
controle, né?
É. Que corrigiu todos os problemas, a pegada é boa, os botões atrás ajuda. E eu
Eu
peguei a
duvido que
câmera.
tenha corrigido todos os problemas. Eu acho que o D-pad vai estar cagado.
Eu também acho. Só espero não precisar abrir para colocar uns adesivos, né, no negócio lá.
Sim. E esperando já o drift barra algum botão não funcionando, que eu acho que desde o Wii U não tem uma geração de. No Wii. Aconteceu? Eu tô tentando lembrar no Wii, não lembro. Não, no Wii acho que não me aconteceu. Mas no Wii U e no Switch sempre aconteceu de algum botão parar de funcionar, dar drift deu em tudo, já, na minha vida. Tá, preparar pra abrir o Pro Controller 2. E a parte aqui no comentário do Pedro, que ele falou sobre. Eu sei, eu entendo o que ele tá falando, tipo, de você poder jogar um jogo sem estar online, mas eu acho que esse futuro, ou esse presente agora, inclusive. De jogos que não dependem do online pra nada, não existe. Assim, pra Nintendo em console, sei lá, desde o Zelda Skyward Sword, existe jogo que tem atualização. No Skyward Sword,
Day
eu lembro que
one.
ele tinha um bug, não foi Day One, mas ele tinha um bug num certo save que deixava o jogo. Não dava pra prosseguir no jogo, aí você tinha que baixar a atualização lá 1.1 dele pra. Tinha um canalzinho lá, 1.1, pra você baixar a atualização dele. Então, assim, jogos atualmente
Ah.
eles dependem de atualização. E isso já acaba com tá tudo no cartucho.
Eu acho que é por gravidade do caso, viu? Por exemplo, a gente tem um caso de Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, né? Que você consegue jogar.
Consegue, daquele jeito, né?
Só que você não vai ter as músicas novas, você não vai ter nem a abertura do jogo, né?
A abertura do jogo foi a atualização também.
Você não vai ter essas coisas. Online, muito provavelmente, você não vai jogar nada, mas assim, já desligado o servidor de tanta coisa antiga. O que muita gente faz hoje em dia. Essa aqui é rever o passado, assim, principalmente coisa online. Tipo, tem emulador que faz essas coisas, né? Que você consegue abrir meio que um servidor. Não sei se é na tua máquina ou se aluga um negócio, mas consegue fazer um servidor e uma galerinha vai, né? Comunidade de Mario Kart Wii, por exemplo, tem uma galerinha que joga até hoje, né? E tem jogos que são piores que isso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho Overwatch físico no PS4. Overwatch não existe mais. Agora é Overwatch 2, se você ligar o botão diz que não vai fazer nada. Ele vai ficar preso numa tela lá. Então, assim, a gente tá indo já pra esse caminho. Que nem o João falou, não tem muito como fugir. Até os jogos da Nintendo tem essas atualizações e assim, não tem como.
Sim,
tem que ficar nos jogos retrô mesmo. Tem que ficar no jogo retrô, tipo, sei lá, GameCube pra trás, se quiser fazer essas coisas, né? O Wii até tem bastante, que é de boa, assim.
Sim, o Wii tem bastante. No PS3 já não. No PS3 começa já a ter atualização.
Já começa.
Mas, assim, eu não acho que é ruim, só que aí, tipo, tem que pensar assim, eu tenho, por exemplo... isso acontece muito com a comunidade de Souls, inclusive. O jogo lança, ele tá meio desbalanceado e vem patches de balanceamento, então tem gente que fala, eu derrotei boss tal na primeira versão dele, não quando diminuíram o HP dele. Mas assim, são experiências diferentes. Tem a experiência do lançamento, tem a experiência depois que o jogo tá melhor. Xenoblade 2. Xenoblade 2 tem a experiência antes de ter os menus otimizados e a experiência depois, né? Eu joguei na experiência antes.
Eu também.
Tava muito pior as coisas. Quem jogou depois teve uma experiência melhor. Ambas as experiências são válidas. E aí você tem que começar, por exemplo, sei lá, a galera que salva ROM, essas coisas, né? Que tá fazendo um backup histórico das coisas, vai ter que fazer por atualização. E a versão que você tem é uma, não é a versão final. Tipo, você vai pegar Mario Tennis Aces, eu falo, vou jogar Mario Tennis Aces, que eu acho um Mario Tennis muito bom, só que eu vou jogar ele na caixinha, sem internet, conexão na internet. Beleza, você não vai ter, sei lá, mais que metade dos personagens não vai estar lá do jogo. Não sei quantas quadras não vão estar, né? Qualquer jogo no Mario de esportes. Então é meio que o futuro digital, assim, precisar de internet e essas coisas poderem se perder, né? Vai depender, tipo, das pessoas que fazem que conseguem guardar isso, salvar isso, mantém as versões atualizadas também, barra as versões, cada uma das atualizações, que isso eu tenho certeza que a galera não fez.
É, eu também acho tenso. Ainda mais que entra naquela coisa de, nossa, é pirataria, ilegalidade, né? E aí como
Isso aí eu já ignoro, olha e falo, isso aqui tá na ilegalidade, mas é...
Mas é uma preservação...
Ilegal.
Eu digo que é uma preservação na boa fé, no sentido de, putz, cara, vamos preservar esse momento dessa versão, que é uma experiência única, sabe?
Sim, sim.
E quem sofre mais com isso é speedrunner, viu, João? A comunidade, você vai ver alguns jogos que... vamos fazer o speedrun de Zelda Breath of the Wild... Vai ter a versão do Switch 2 agora, que provavelmente vai ser mais rápido porque tem load melhor e tal.
Se eles corrigirem qualquer bug e falam, essa versão muda. Então, já existia isso, né? Quando você pega. Assim, Super Nintendo, você pega lá runs de Street Fighter, tem lá o Street Fighter 2, Street Fighter 2 Heavy 1.1. É a versão atualizada. O problema é que agora tem muita revisão, né? Tem muita atualização.
Mas não é ruim em certos casos, viu? Por exemplo, um jogo, Hollow Knight, eu não joguei ele no lançamento. Meu irmão jogou, ele falou que tinha muita coisa ruim. O jogo dava umas engasgadas, não era tão responsível, alguns comandos. Você vai jogar Hollow Knight hoje em dia, tem uma expansão legal e tem um monte de coisa a mais, o jogo tá mais refinado. Acho que é bom e ruim.
Mas aí olha e fala, eu quero jogar Hollow Knight como ele veio ao mundo. Aí você tem que procurar isso aí.
Uhum.
Como que eu encontro esse Hollow Knight 1.0?
É ter que caçar.
Então, vamos voltar aqui pros comentários. Que agora, dos comentários do Conexão Nintendo, número 214. Pré-venda do Nintendo Switch 2 e aumento dos preços dos concorrentes. E eu acho que é isso mesmo, 214. E o primeiro comentário daqui é do Rodney Vino Orelana. Bom dia, amigos, e muito bom dia para os amigos palmeirenses que ouvem o programa. 100% na Libertadores e líder do Brasileirão não é para poucos, não. Tomara que esta racha continue assim até o fim do ano. Jeff não estava conosco.
É, o Jeff não tá o especialista, porque eu ia falar que eu não sei como é que tá a situação, eu nem sabia disso. Eu só escuto uns fogos no fundo e eu penso, hoje tem jogo, é só isso que eu sei de futebol.
Deixando de lado as alegrias verdes, falemos de nosso mundinho gamer. Logo de cara, e aproveitando o lançamento do Switch 2, uma pergunta pra mesa. Em qual lançamento de consoles vocês ficaram mais felizes? No meu caso, foi o do GBA. Lembro que quando eu era um infante inocente, fiquei semanas ansioso lendo a Nintendo World sobre notícias do novo portátil. E, em particular, fiquei muito feliz ao ver que ia sair um novo Mario Kart e Castlevania para o novo console. mas devido à situação financeira da minha família, eu já tinha me conformado com o fato de que dificilmente teria um. Mas um dia, meu pai me disse que tinha poupado uma graninha e que dava para comprar um Game Boy Color usado para mim. Afinal, fiquei muito tempo namorando o desejo de comprar esse modelo roxo semi-transparente e tinha muita vontade de jogar os Oracles de Zelda que tinha acabado de sair. Porém, ao sair de casa, ele me levou para um sucursal das Casas Bahia e me falou, não sei o que é um sucursal. Não foi isso que ele falou, isso é o que eu digo. E me falou, você não prefere o modelo novo que acabou de sair? Dito e feito. Parcelou o console em 6 vezes e saí da loja com um Game Boy Advance Glacial Blue novinho pra mim. Daí não lembro como chegamos em casa, e só posso dizer que nunca fiquei tão feliz na vida com um novo console. Ó, eu vou fazer aqui a... já, tipo, isso aqui é completamente... não tem nada a ver com o lançamento do console, tem a ver com a memória pessoal do Rodney no momento, e tipo... não é sobre... não é sobre se foi um console bom ou não, ou se foi um lançamento bom ou não, né? Foi um bom momento.
Ah, mas a gente se apega por isso, né? Eu,
sim,
não sei, pra mim, por exemplo, meu pai diz lá, e eu lembro também um pouco, na época do GameCube, tava surtando pra ter um negócio, e quando ganhamos no Natal lá, a gente começou a gritar, que nem aquele Nintendo 64, sabe, moleque gritando?
Aham.
Uhum. Teve isso, quando teve os DS, era também, no geral, eu lembro uma memória específica que eu tenho, não sei porque até hoje, é o Wii, quando eu ganhei. Que eu abri a caixa e o papel dele tinha um cheiro específico de... não sei se era coisa meio que reciclável já da época, sabe? Os manuais.
Aham. Uhum.
E aí aquele cheiro me marcou. Aí não sei, alguma outra coisa, outra que eu senti um cheiro de manual. Eu falei, nossa, eu fui transportado pra época do Wii, sabe? Abrindo ele, vendo Zelda Twilight.
Aham.
Uhum. E aí tem coisas que dão um gatilho, assim, e você volta pro negócio, né?
Sim,
mas
sim.
Mas acho que todo lançamento ficou... igualmente nessa loucura, né? O Switch 2, tô aí, tipo, todo dia lembrando um pouco e dando um sorrisinho, tipo, tá logo aí. Então, é... pra
todos
mim, eu diria que quase tudo.
Os consoles da Nintendo você pegou no lançamento, chapéu?
Não, o Wii U não. É, esse é um que não peguei. Então, na verdade, talvez ele realmente é um caso que foi o pior, porque eu lembro que a gente pegou lá em casa, aí abrimos, jogamos New Super Mario Bros. E falamos... e tava uma sensação de, é isso, sabe? O console não é isso.
Entendi, não teve hype nenhum ali, né, se ele falar.
Teve o hype, mas aí quando começou a jogar, foi caindo a ficha. Tipo, talvez esse console não seja tudo isso, né?
Entendi. Porque assim, console da Nintendo, eu tenho o meu momento lançamento, né? O único que eu acho que eu peguei no lançamento, ou muito perto do lançamento, foi o Wii. Porque calhou, assim, a situação financeira da minha família tava tranquila nessa época, então, tipo, deu pra pegar o Wii rápido. Né? E aí, assim, só ali... é uma situação muito burguesinha. Mas ligaram pra minha casa... nossa, eu comprei o Wii em shopping. Então eu paguei caro no Wii.
Nossa. Né?
Deve ter sido seus 2 mil mangos. Não sei. Quanto que... Eu acho que era 2 mil reais, mas eu não lembro. E na época, né? E aí eu lembro que ligaram pra minha casa... que aparentemente eu comprava bastante... minha mãe nunca gostou de... Eu era jovem, 2006 eu tinha... a gente tinha quanto? 12, 11?
12.
E
você
aí,
tinha 11, provavelmente, né?
Eu tinha 11, provavelmente, sim. 11, 12 anos. Então eu não ia pros lugares sozinho, né? Eu podia andar no meu bairro, não podia sair muito desse meu bairro. E aí, nisso, eu não ia pra Santa Efigênia nem nada comprar no Mercado Cinza. E a minha mãe odiava o Mercado Cinza. Então, assim, ela não gostava da região, né? Santa Efigênia. Então ela não ia. Então a gente, normalmente, eu comprava, tipo, de vez em quando, jogo em shopping. E aí, nisso, eu aparentemente comprava muito na Brinquedos Laura, lá do Pátio Paulista, eu comprava... eu sei que o Melee eu comprei lá, os Super Smash Bros. Melee.
Nossa, acho que existe ainda aquela loja, viu?
Não existe, não existe.
Não existe? Fechou recente?
Não, é outra loja de brinquedos que tá no mesmo lugar, só que é outra loja de brinquedos, não é a
Brinquedos Laura. Eu assumi que era por causa do... tinha uns brinquedos lá.
Não, mas ela não existe, ela não é mais uma Brinquedos Laura. Ela teve muitas variações de design naquela loja. Mas aí eu lembro que eu comprava com a minha irmã lá, de vez em quando, o jogo, essas coisas. Acho que a minha irmã comprou... minha irmã economizou a graninha dela e tinha comprado um DS no lançamento pra ela. E aí, nisso, a gente falou, putz, quando chegar o Wii... o cara falou, dá uma ligada, né? Liga na minha casa. E nem que o filho da puta guardou o número mesmo e ligou. Aí, nisso, aí falou, chegou aqui o Wii e tal. Eu fiquei, não, sério? O Wii? E o cara tá, não tá errando o nome, porque eu tava lendo, tipo, na Nintendo World, eu tava acompanhando esse lançamento já. E na
É o
Nintendo World,
Revolution.
cara, o Revolution. E aí eu tava acompanhando já e falava, puta, não tem lugar nenhum, esgotou. Né? Tá esgotado em tudo. Aí o cara falou que tinha. Aí eu virei pra minha mãe, ah, vamos lá ver, dá uma olhada, né, no videogame. Saí com o console, eu fiquei muito feliz. E depois eu falei assim, ah, eu fiz a mentida, né? Ah, não precisa comprar jogo nenhum. A Wii Sports acho que
Ah.
durou o primeiro final de semana e eu fui num shopping comprar o Twilight Princess porque eu queria alguma coisa pra jogar.
É, aí é fogo, hein? Falar que não precisa comprar jogo, hein? Você realmente,
É
pelas
porque
horas da
tinha o
sua mãe,
Splatoon, né?
ia ser uma maravilha. Nossa, comprar uma vez só acabou?
Ah,
Beleza.
não. Eu não precisa comprar o jogo no lançamento,
Ah,
sabe?
no
Tipo,
lançamento, tá.
a gente se contenta com isso. Aí depois eu enrolei mais, eu falei, aí a gente foi comprar o Twilight Princess. Que era o lançamento que tinha, né? Olha assim, não, mas foi o primeiro Zelda que. O primeiro Zelda? Não sei se foi. O Phantom Hourglass saiu depois ou antes do Twilight?
Nossa, eu acho que foi depois, viu? Eu acho.
Então foi o primeiro Zelda que eu joguei, tipo, sentado. Acho que foi depois. Acho que foi 2008, o Phantom Hourglass, né? Por ali. E o Twilight é 2006. Então
É.
aí eu joguei. Foi o primeiro Zelda que eu sentei mais e falei, ah, vamos jogar com calma, paciência. Porque Zelda sempre me travava por causa do inglês, né? Então, tipo, se
Ah,
você...
eu dava um jeito, porque ela tinha tempo infinito, né? E dava pra ir fazendo, né? Mas
Sim.
o que eu tô vendo, Phantom Hourglass foi 2007 e foi 2006, Twilight Princess.
É, então foi o primeiro que eu joguei sentado e falava, vamos lá. Aí sei lá, cheguei até a oitava dungeon e parei o jogo. E até hoje nunca terminei Twilight Princess.
Precisa rever isso, hein?
Ah, vai acontecer agora no Switch 2.
Tá
Eu
botando fé?
revejo. Bota na bota. Assim, vai acontecer no mínimo no online, né? No Nintendo Switch Online.
Mas, ó, diferente de você, o meu pai ia muito na Santa Efigênia, né? Então, pra quem não sabe, quem é de fora de São Paulo, Santa Efigênia é uma área lá no centro, um centro mais antigo, né? Que tem bastante mercado cinza, né? Tem bastante loja de um monte de coisa, de eletrônicos, de etc. E tá bem perto da 25 de março lá, que é uma área comercial gigantesca, né?
E era o lugar que, em muito tempo, não sei como que vai estar agora com o Switch 2, mas que os preços eram mais baixos do que o do mercado normal, né? Então você vai em
De shopping.
shopping, até em site, tipo, lá, você vai comprar em Americana, Submarino, né? Normalmente a Santa Efigênia pelo mercado cinza era o lugar mais barato, né? E acabava muita gente que gostava de jogar e ia lá por causa disso.
É, o meu pai, ele, por exemplo, ele tinha feito amizade com um cara que era camelô, né? Que na época de PS2, PS1, a gente pegava muito jogo pirata, né? Aquelas torres de CD. Não vou mentir, né? Mas aí ele fez amizade com um cara que era camelô, que o cara cresceu e teve uma loja de jogo depois, né? Que aí vendia tudo lá. E aí o cara sempre avisava quando tinha um negócio e às vezes fazia um precinho mais camarada. Então era o esquema. Mas às vezes a gente comprava em shopping, mas era. Até naquela época meu pai falava, nossa, a diferença é brutal, hein? Eu
Sim,
lembro
o
que
preço
o.
é muito caro.
Acho que o Smash Bros. Brawl a gente comprou naquela UZ Games, que tinha vários shoppings. Que aí os caras tava fazendo um torneio, sabe? Ó, você compra pré-venda do Smash Bros. Aqui, a gente vai fazer um torneio aqui numa loja que vocês podem participar. Era mais por causa dessas coisas que a gente comprava em loja.
Entendi. Aí vocês iam lá e roubavam uns DS junto. Pegavam uns DS vencendo o torneio.
Até meu irmão ganhou uma vez um torneio de uma loja de Brawl. Pegou o Ike e saiu batendo em todo mundo lá que ninguém sabia jogar e ganhou.
Ah, é sim. O Ike é bruto pra quem não sabe jogar, né?
É. Aí é. A gente também tem as memórias e vai diferenciando, né? Não sei como deve ser a geração mais atual que compra online, né? Então,
Isso.
tem muito mais apego a esses momentos. Deve ter na casa, né? Quando chega o console, acontece uma coisa, mas acho que da nossa época, assim, que vai presencialmente compra, vamos aqui no Brasil, diminuiu muito.
Não, e o medo, eu lembro do quando eu comprei, assim, o Wii U eu não comprei o lançamento, mas o Wii U eu comprei, sei lá, eu acho que tava indo lançar o Wind Waker, um pouco antes do Wind Waker eu comprei, né, então foram 6 meses, porque, nossa, triste isso, e é um remake, o primeiro jogo que você fala, nossa, olha que legal, um jogo novo, remake, e aí nisso eu comprei na Santa Efigênia, e aí a galera, e 3DS eu comprei bastante na Santa Efigênia também, e o segundo dos 3DS. E aí é o medo de você sair do centro de São Paulo com a porra de um videogame, né?
Que é, não é pequena a caixa, né?
Não é pequeno, não é barato. Então, assim, eu sempre levava uma bolsa. A bolsa. Nossa, a caixa do Yu era grande, né? Aí cê, eu levei uma bolsa vazia pra colocar a porra na caixa do Yu e você vai no cagaço e ir pro metrô. Aí fala, espero que ninguém me escolha como vítima hoje, né?
Nossa,
Você vai.
imagina no
Você
Switch
voa.
2, Jamon, se a gente fizesse isso hoje em dia, comprar um Pro, um Switch 2, um jogo físico, uma câmera, etc. R$ 6.000 pra cima andando na rua.
Não, né? Então, é um medo em São Paulo, é palpável. Você não vai. Assim, a galera que não é de São Paulo, não dá pra muito pra você pedir um táxi, um Uber na Santa Efigênia, porque muitas galerias não, tipo, estão numa ponte e não tem rua lá, né? Então você vai ter que esperar numa paralela ali em volta, é melhor só ele falar, melhor pegar o metrô de uma vez, né? Do que
Isso.
ficar dando bobeira. Então, é, tem essa parte também, tipo, só ele falar, se eu compro um negócio caro, na Santa Efigênia, eu compro um negócio caro, eu tenho medo de ter algum olheiro aqui pra me roubar depois. Normalmente não acontece, mas nunca me aconteceu, mas. O medo docente é sempre muito grande.
Comigo não tinha mais amigo, já, infelizmente, já caiu, já. Teve
Comprar
amigo.
console e ser
Não
roubado?
console, mas comprou o jogo e um carinha chegou nele lá e pegou. Aí não tem o que fazer, né?
Caraca. É. Então tem que ficar muito esperto quando você fazer essas compras. Então, assim, pelo menos a compra online, né? Eu comprei o PS5. Ah, chegou em casa, beleza, é isso. Agora eu tô.
Aí é só o medo do cara que tá entregando não te assaltar, né? Isso é falso, né?
É, exatamente, vou roubar, sabe, fala, roubou no meio do transporte. Mas eu acho que é muito console, assim, o 64, o GameCube, o. Deixa eu ver aí, caraca. Não, o Switch eu fui comprar. Eu fui na Paulista.
Eu
No...
comprei na Paulista também o Switch.
Eu comprei algum daqueles dos turcos da Paulista.
É, bem nessa pegada mesmo, João. Sei até onde é.
Galeria da Paulista, né? Então. Eu não comprei no turco específico. Eu sei até qual turco você tá falando. Não foi nesse específico, em outro ali.
Não vou generalizar, né? Mas assim, eu sincero, eu prefiro online. Ainda mais aqui no Brasil que foi tranquilo, não precisei ficar. Fiquei um pouco à noite vendo lá, né? Mas deu para comprar. Eu
Sim, e chega,
prefiro.
é bom. Chegou em casa a mesma coisa, só que aí tem a ansiedade do. Em vez de ansiedade de eu ir lá comprar, a ansiedade do putz, quando que vai chegar, né?
Será que vai chegar? Será que não vão tombar? O caminhão vai pegar?
Pode sempre acontecer, espero que não, chapéu. Continuando aqui, e para terminar, amigos, olhemos um pouco pro futuro. Que trailer de GTA 6 foi esse, gente? Se for verdade que o jogo está rodando em um PlayStation 5 base, acho que finalmente veremos o verdadeiro início da geração atual. Nossa, tá mais pro final, né, da geração atual.
Pior que é, né?
É, pô, a geração atual tá. Quantos anos tá aí o PlayStation 5 já?
Tá um que é uns 3, 4 já?
Acho que sim. E veio o Pro já, né? Então nem o PlayStation 5 base serve para tudo. A vibe clássica de Miami e as comparações com o Vice City clássico só me fazem amar ainda mais o jogo. E embora não tenham anunciado o preço, o que gerou muitas discussões idiotas na internet em comparações com o novo Mario Kart, será um jogo que marcará um antes e um depois nessa indústria. E já estou ansioso por isso. Maio de 2026 com certeza vai ser um mês glorioso. E para entrar no hype, e por coincidência, eu tava jogando nestes dias os dois últimos GTAs que não tinha zerado. Então, um breve review de ambos. Primeiro, o elefante na sala. GTA V, que até agora não sei por que não saiu no Switch. Peguei a versão para PS5, e se perder em San Andreas, nunca foi tão divertido. E apesar de todas as novidades que ele tem em relação ao 4, ele ainda é um GTA clássico em toda a regra. O Trevor é um pau no. O Franklin, coitado, mas o Michel, ou, eu não sei, Michael.
Michael.
É Michael. Michael. Mas o Michael faz brilhar o jogo. 5-5 com louvor. E o outro que tô jogando é o mais pequeno, Chinatown Wars. Na época do lançamento, não tinha gostado do jogo, principalmente pela condução dos carros. Porém, era só pegar um joguinho com mais calma que virou um dos meus favoritos do DS. Embora tenha muitas limitações pelo hardware. O uso da tela touch para múltiplas tarefas dá a ele um charme muito gostoso. 4,5 de 5. Só isso, amigos. Eu vou. Vamos falar de GTA, chapéu. Vamos falar de GTA. Eu não, nunca terminei nenhum GTA, joguei muito San Andreas e o Vice City no modo zoeira.
É, eu jogava no modo zoeira. Meu irmão até, assim, o Vice City eu jogava bastante. Meu irmão também, ele terminou, vi ele terminar. Só que era aquilo, sair zoando, pegando os carros, batendo, usando código, né? San Andreas a mesma coisa. Eu joguei muito San Andreas co-op até, que era tosco, mas.
Sim, que era o cara e a mina, né?
Não, você pode escolher um personagem, né? Tem
Dá pra
umas áreas
escolher o
que você.
cara?
É, tem uma. Dependendo da área que você vai, tem um negocinho lá que você muda o personagem.
Ah, acho que eu sempre. Acho que como eu não saía do básico da primeira
Ah, tá.
fase, liberou isso, eu falei, nunca mais eu joguei depois disso, né?
Entendi.
Era o dia pra outra ilha e você ficava 5 estrelas, inclusive.
Ah, tá. Não, é. Eu, pelo menos isso tinha feito, né? E aí, jogava bastante, fazendo código, vendo um monte de glitch no jogo. E aí, quando saiu o GTA IV, eu joguei um pouco no Xbox, mas já não. Não sei, não tinha curtido tanto. E o 5 testei e também não curti. Eu acho que GTA, quanto mais realista pra mim vai ficando, não é que eu tenho. Ai, meu Deus, é sério, mas é, pra mim perde a graça, sei lá. Eu
Entendi.
assisti meu pai jogando o 5 um tempo e. É, tem sim umas cutscenes meio pesadas, umas coisas de tortura, etc, né?
É do Trevor, principalmente. Eu acho que ele gosta de torturar a galera.
Principalmente. Aí eu começo a não me agradar tanto, sabe?
Entendi. É, assim, eu sempre. Eu lia muito. Putz, eu não sou cara da Rockstar. Isso que é. Um dia eu ainda quero corrigir isso. A minha irmã, ela. Bizarramente, tipo, a minha irmã ia. Ela não, na época que ela não jogava videogame, ela só terminava o jogo da Rockstar. Então,
Jogou
assim,
de
a gente.
ping-pong deles, então, lá?
Não, não sei. Não, assim, ela jogou. O 4, 5, ela terminou 4, 5, Red Dead, o Redemption 2 ela comprou, mas não jogou.
O
Mas não.
bullying.
O Bully ela não jogou. Então, é mais ou menos essa época do PS3 pra frente, né? Que foi os jogos que ela pegou. O San Andreas ela gostava, por exemplo, mas ela gostava de zoar no San Andreas. Ela não sentava pra ficar vendo a história do jogo, né? Eu acho que a partir do Red Dead ela começou a jogar jogos, tipo, e ver a história inteira. Então aí ela voltou pro GTA 4.
O
E
Red Dead é muito
aí.
bom, hein? Eu não joguei o segundo, mas o primeiro eu adorava. E aquela expansão de zumbi também era legal.
Undead Nightmare, né?
É.
Eu leio, assim, o Red Dead, nossa, o Red Dead eu comecei, então todos os jogos eu começo, até o GTA V. E o GTA V eu gostei bastante, mas começo e paro. Não continuo. Eu sei o spoiler do Red Dead final lá e. Professor, obrigado, professor do meu colégio que contou isso na aula de redação. Do nada, chegou e
Sério?
falou. Mano, e era o ano do lançamento do jogo, velho, ou um ano depois. Aí o cara chegou, ah, quem terminou o Red Dead? Já quem não terminou vai saber agora o final. E falou o final, isso fiquei.
Ô louco, que isso?
Porque ele queria dar um exemplo, sabe? Com o personagem. Falar, ah, não, então acontece personagens, né? Enfim, não irei
Nossa,
falar
eu falo,
sobre isso.
deixa eu sair da sala, pelo menos, né, pô?
O Chinatown Wars eu joguei bastante também na época dos DS paralelos aí. E, então,
Pior que
mas. Pode falar, pode.
um que eu joguei até que bastante na época era o Red Dead Revolver. Não sei se você já viu
Ah, que é
esse.
o antes do Redemption, né? É o
É.
prequel.
Eu jogava bastante esse, o multiplayer dele. Era estranho.
Eu nunca vi o gameplay dele pra saber se ele é parecido ou não
Ele
com o
tem o sistema
Red
lá de travar a mira e aparecer os pontos com as balas, sabe? Pra atirar.
Sei.
Ele pegou dali. Pelo que eu lembro,
Entendi.
né? Jogando multiplayer e tal. Mas era. É, velho oeste. Só que não era aberto, assim, acho. Eu não lembro tanto single player, jogava mais o multiplayer.
Entendi. Mas assim, sobre. Ah, meu Deus, eu queria falar alguma coisa, verdade, sobre ele falar que vai ditar, vai ser marcar um antes e depois na indústria. Eu acho que não, porque GTA, ele não marca um antes e depois porque ninguém consegue bater GTA. Ninguém consegue chegar no escopo de GTA. Então, assim, ele não é uma base para a indústria. Ele é, tipo, ele é um ápice, assim, né? Se ele fala, puta, ele vende pra cacete. Ah, todo mundo vai lembrar de GTA 6 igual, sei lá, provavelmente igual acontece com 5, tipo, 10 anos depois ainda é GTA 6, né? 13 anos depois, a gente tá o quê? Com o GTA 6, lançou em 2013. Tá 12 anos. GTA 5 é o último, né? Ah, não sei, o 5. O 5 tá 12 anos aí. Então, tipo, o
É. É
GTA 6.
diferente. É diferente porque tem online, tem uma, assim, o jogo tem uma comunidade que fica fazendo aqueles.
Ah, mas você não acha que eles vão tentar migrar pro
Eu
essas
acho que
coisas pro
vai.
6?
Acho que vai. E aí vai ficar muitos anos a mesma coisa. Porque parece que é um jogo muito caro. Não sei se eu vi notícia que passou de um. É 1 bilhão o desenvolvimento do jogo. Não sei se tá exagerando também, né?
Ah, mas
Não
só que mesmo
duvido.
assim, o 5 era um jogo absurdamente caro e batendo no lançamento. Ele já tava em lucro no lançamento. Então, assim, o 6 eu acho que é a mesma coisa. Mas ele não é um antes e depois, porque assim, você não tem jogo no escopo do 5. Sabe? É muito. Não tem, assim, o clones de GTA tentavam fazer na época ali do PS2, no PS3, mas não chegava. No Quando chegou o 5, aí ninguém mais conseguia. O 6 é a mesma coisa, ninguém consegue chegar no GTA. Então é por isso que eu não acho que é um divisor de águas. Ele é um bagulho dele, ele vai vender pra cacete. E é isso. E ninguém vai conseguir fazer o igual, nem parecido.
É isso aí, eu concordo. Mas pelo trailer lá parece que o jogo tá bonitão mesmo.
Tá bonitão. Os dois protagonistas é o
Vai ter
meme do Lula
pegação.
Molusco? Ah, não é. É Oh No, He's Hot. É isso pros dois. São duas delícias ali. Só isso, amigos. Continue com a cobertura contínua do lançamento do Switch 2, já que vocês são meu principal canal de informações para o novo console. E aí, semana passada, a gente só ficou falando do alarme para ele ficar feliz.
Acontece, né? Tem semana que a gente, por forças maiores, assim, a gente não consegue gravar às vezes, aí a gente traz uma coisinha semanal aí.
Ele falando aqui que os feeders, o feed, né? As RSSS, RRSSS, eu não sei mais essa sigla, estão cheias de haters. Ou defensores à morte da Nintendo e suas políticas de merda. GM. E sinceramente, isso já ficou muito chato de acompanhar. Atenciosamente, Rodney. Com grande ilusão pelo Mundial de Clubes em junho. É, então a gente tenta. A gente vai manter essa postura de tipo, ah, é no meio. A gente sabe que é ruim, a gente fala que é ruim, mas não dá pra fazer a pauta toda lembrando. Nossa, mas e o preço, hein? Mas e o preço? Aí não vamos discutir nada, mas e o preço, hein?
Primeiro que a gente não tem um canal no YouTube pra fazer toda a thumbnail, né? Falando de preço aí, pra ficar
É,
chamando atenção, né, também.
sim, é triste porque é como consomem, né? Então eles fazem isso. É o ódio que gera engajamento, né? Então você tem que ficar xingando. Então os caras, tipo, né? Sei lá, eu tava falando até com a minha irmã, eu conversei já com alguns em BGS da vida, tudo, já conversei com alguns produtores de conteúdo grande, né? E aí você olha e fala com os caras, tipo, é isso, sabe? É o que a gente tem que fazer. Tipo, fala, ô, você tá se metendo um monte de treta ali. Aí o cara, mano, tive que entrar nessas tretas porque queriam que eu fizesse isso, né? Porque é onde que dá o buzz. Então eu tenho que entrar em treta idiota.
É isso aí. Por isso
Então
que é
é.
difícil. E a gente também que não é super defensor também, né? Se é realmente coisa ruim, vamos falar. É isso.
Mas a gente não vai ficar só em cima disso, tipo.
Não.
Você vai falar,
Tipo.
não vamos pautar a discussão só nisso, né?
É, tipo, o Mario Kart tá caro? Tá, vai ser difícil. Foi difícil já? Tá, mas vou jogar pra caramba e provavelmente é incrível esse jogo.
É. A gente vai sempre lembrar, né? É caro, mas. Né? Enfim, né? A gente olha e fala, falando nisso, ó, tirando o elefante da sala, caro. Dito isto, vamos pro
Difícil.
jogo.
Vou comprar.
O próximo comentário é do Rogério Matos. Nossa, minha gata gritou muito forte aqui. Senhores, eu também não resisti e comprei o Switch 2 mais Mario Kart. No dia que abriu a pré-venda, eu estava num grupo de Discord e as pessoas começaram a comprar e me levaram para o caminho da irresponsabilidade. Minha esposa. Nossa, meu Deus, minha gata vai participar, gente, é isso. Se vocês estão ouvindo. Minha esposa viu minha aflição e falou: Você tem o dinheiro guardado, compra logo. Se o Trump ficar mais doido, vai ficar mais caro. Enfim, estou feliz, arrependido e ansioso. Acho que maio vai ser o mês mais longo do ano. Tá sendo. Tá sendo.
Está
Mas
sendo.
estamos mais que metade no momento da gravação.
Ai, ai. Não, mas o Rogério tava no Discord com a galerinha, que certeza tava pilhando. Ó, peguei o meu aqui. Nossa, peguei também. Ufa.
É, não tem como. Quando tal. O entorno é difícil, né? Você acha que depois que você sai da adolescência, o entorno para de. Rede social acabou com a gente, é isso.
Acabou. Nossa, assim, eu tô surpreso com esse lançamento, que até muita gente que eu achava que não ia comprar, comprou, sabe? Meu irmão, mesmo que nem Nintendo, ele não acompanha tão forte assim mais. Só jogando no PC, mais foco lá no PC, né? Na Steam, etc. Ah, peguei o Switch 2. Caraca!
Nem
Era um monte
avisou,
de gente.
né? Dá uma soltinha.
Mandando mensagem privada. Peguei aqui, ó, garantiu o meu, não sei o quê. Caramba, mano. O negócio tá caro, mas tá vendendo, né?
Sim. Pô, tem um amigo que acompanha a gente, inclusive, né? Eu não sabia se ele ia pegar ou não no lançamento. Sabia que um dia ele ia pegar. Lançamento. Ele falou, me avisa quando você souber que tá com a pré-venda aí. Eu avisei, ele comprou dele também. Então é isso, né? A galera tá. Aquele direct talvez tenha feito realmente uma diferença. Ele falou, garantiu, né? Muita gente.
Não, Ramon, foi o direct do Mario Kart exclusivo que fez a diferença.
Foi ele. Se a pessoa não assistiu o outro, pode ser esse, né?
Realmente pode ser.
Já tenho planejado como não gastar tanto dinheiro nesse lançamento. O console já veio com Mario Kart, ou vem, né? Que se você contar o desconto, praticamente saiu de graça. Eu adoro esse. Eu
Ô,
paguei só
louco.
R$ 4.500. Saiu de graça. Free. Eu tenho um voucher guardado que eu pretendo. Ah, não, não é 4.500, é 5 mil, né? É 5 mil que. Com o console. Ah, não, é 4.500, eu não lembro mais. É 5 mil, não é? Com o Mario Kart? Eu não lembro mais os
Eu não
preços.
sei se era 5 mil, acho que era 4.800, né? Porque aí saia por R$ 300, não era isso?
Ah, é verdade. 4.800, verdade, verdade.
É,
Boa.
5 mil é se você comprar o Mario Kart físico com console, que é 4.500, né?
Isso. Tô me perdendo nos preços já. Mas 4.800, sabe, de graça. Assim, eu falo isso, mas assim, o pensamento é por aí mesmo que acontece. Ele fala, ah, esse aqui, ó, que
Ah,
pechincha.
se tem um desconto à vista no Pix ainda, ó. Ixi.
É, então, foi 4.500, mano, foi de graça. Foi. Eu tenho um voucher guardado que eu pretendo usar em Metroid Prime 4 e Pokémon ZA. Se a Nintendo não decidir impedir o uso para esses jogos do nada, eu acho que não é questão de impedir, mas você só vai conseguir pegar a versão do Switch 1.
Eu também acho que você vai ter que pegar com o voucher deles e colocar uns $10 aí em cada um, spa.
Sim. E aí, pra fazer, migrar pra versão do Switch 2, né? Sim, concordo com isso. Por último, vou comprar Donkey Kong Bananza, provavelmente na nuvem, para pegar algum desconto. Por último, eu estou realmente cogitando comprar o Welcome Tour. Não é tão caro, só estou envergonhado.
Tamo na mesma, porque eu vou comprar. Mas também eu não vou sair espalhando pra todo mundo que eu comprei.
Assim, ele falou isso, tipo, não gastar tanto dinheiro no lançamento do console, mas basicamente comprar tudo que tiver, né?
É, ó, com os vouchers, já vai ser $20 aí, não sei, em real, não lembro quanto que era, se era R$40 e...
10 dólares,
reais.
Coloca 60, coloca 10 dólares, 60.
É, Donkey Kong Bananza, putz, ele vai sair 430 aqui, né?
Não,
desconto.
É 430?
Que eu saiba, era 430, não?
Esse não era o Mario Kart? O Mario Kart tava... Ah, não, o Mario Kart tava 500.
O Mario Kart é 500, João. João, você tem que lembrar da dor.
Tô juvenil, é, 430 digital.
430, se você pegar digital aí nesse site aí, lá do Céus, né, provavelmente você vai pagar uns 400... 4... Eu chutaria 390,
não,
sabe?
Não é 10% de desconto, mais ou menos?
Aí uns...
É R$43, chapéu, é caro esse jogo?
É, 390, eu sei. O desconto de uma coisa tão grande assim é grande, né?
É, 390,
E o Welcome Tour acho que é o quê? R$60 também?
É, Welcome Tour 60.
Olha aí, ó, já foi...
Ah, foi seus mais de R$700, né? 700? Acho que... É, assim, não tô contando Metroid Prime 4 e Pokémon ZA, né? Esses dois aí que devem vir a 350 no mínimo.
É, se fosse contar os dois, pegar a versão do Switch 2 ainda, eu imagino que 350 no mínimo cada um.
Do Switch 2 acho que vai ser 430. Cara.
Eu também acho. Infelizmente.
Ai, meu Deus, muito caro. Sobre os thirds, eu aguento esperar a promoção. Talvez eu compre Trails in the Sky, lance em setembro, porque a Falcon não costuma fazer promoção. Se lançar no Death Stranding 1 para Switch 2, eu compro de novo. O cara gosta do jogo de andar do Kojima. Do jogo de
eu ainda preciso dar uma chance, mas não, eu não consigo ir muito com a cara do jogo.
Eu preciso... Eu gosto... Pena que eu gosto das besteiras do Kojima. Assim...
Não, é legal.
O cara, ele é um... Tipo, o cara se ama, né? Mas eu gosto.
Porque ele é bom, acho que ele se ama com propriedade, assim.
Com
o cara...
propriedade.
É, o cara consegue chegar nesse patamar.
Eu acho que ele exagera às vezes, hein? Ele,
ele
mandando
pode,
lá,
cara.
Ele chegando falando, ah, eu fiquei triste. Death Stranding 2 devia ser mais polêmico, mas todo mundo que joga gosta. Sabe? É tipo, ai, que problema, eu sou muito bom, eu não consigo fazer um jogo ruim.
Mas ele pode falar isso, pô.
Eu acho muito convencido, tem que... Humildade é pra quem precisa, mas é foda. E do Trails in the Sky, o Trails in the Sky tá sendo publicado pela Gung-Ho aqui. Então tem que ver se é a Gung-Ho... Assim, a Falcon ela faz promoção... É que não é a Falcon que faz as promoções aqui, né? É a Exceed. Ou a... Depois a Nice, a América. E agora esse tá sendo publicado pela... Esse Trails in the Sky tá sendo publicado pela Gung-Ho, que foram os caras de Grandia. Eu acho que eles fazem promoção sim. Então, se você tá pensando em pegar por promoção, espera um pouquinho, né? E eu tô ficando triste, chapéu, só comentar a parte, tô ficando triste com esse lançamento do Trails in the Sky. Eu adoro o Trails in the Sky. Só que eles vão traduzir, vai ser outra tradução, não vão usar a tradução da versão que já existe, do original. Que é os caras adaptam pra ficar melhorzinho, né? Eles deram uma adaptada pra deixar algumas conversas mais interessantes. Vai ser bem fiel ao japonês, pelo jeito.
Mas, você tá triste com isso? Você acha que eles vão censurar a coisa?
Não é censurar, é porque as adaptações eram boas.
Ah, tá.
Tipo, tem uma hora lá que a menina fala, ah, eu vou resolver isso com, tipo, it's time for ultra... Aí eles fazem mal legal negócio, mas, tipo, it's time for ultra violence. E aí, tipo, não vai ter isso, porque foi a piada que a adaptação, né? Sabe falar?
Isso é bom e ruim. Eu acho que, na verdade, você tinha que estar feliz, porque você sabe o que existia antes e como era, e você vai ver uma visão nova, mais fiel do negócio.
Pode ser, pode ser. Mas às vezes mais fiel é mais chato, assim. Se os caras não liberam muito, assim, fica meio que, tipo... Japonês às vezes é meio seco falando, né? Então, tem o caso famoso do primeiro Wiz traduzido pela NIS América, que é o Wiz 8, né? A primeira tradução do Wiz 8? Não, é o Wiz 7, o Wiz 7. Ih, agora não lembro, é o 8. O 8 é o azul lá, né? Não, você não
Não
sabe.
sei, eu não sei.
Lacrimosa of Dan, eu acho que é o 8. E aí, nisso, a primeira vez que eles foram traduzir, teve até uma atualização só pra atualizar a tradução, eles falaram, tipo, ficou um meme que mostra uma cratera, e aí fala, ah, não sei o que, é o nome do lugar, é tal lugar, Big Hole. Aí, tipo, olharam e falam, porra, mano, Big Hole? Tipo, pra americano é foda, assim, pra americano você fala, mano, é claramente uma tradução ao pé da letra. E aí, depois fizeram uma. Aí, depois tiveram que. Lançaram um patch e aí colocaram Chasm. Que aí é o termo mais bonito pra Big Hole. Então, tipo, é uma tradução muito ao pé da letra, né? A gente não adapta, a gente traduz só.
Imagina se um
Mas vamos
dia
ver.
estiver de Pokémon.
Pra português? Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Assim, eu não consigo jogar jogo em português, é sobre isso. A geração do
É.
PS3 me traumatizou.
Me traumatizou. Eu realmente também não consigo.
Mas assim, pra não falar que eu nunca joguei, Infamous 2 eu joguei inteiro em português. E pra mim ele não tinha seriedade. Eu não sei se Infamous é sério, mas em português não tinha seriedade nenhuma.
Eu não sei. Eu lembro de jogar o primeiro Infamous e era ok. Depende do caminho que você estava indo, não sei.
Nossa, tava indo, tipo, eu tava, acho que pelo bem, e tava pra mim galhofento.
Talvez, né?
O tempo inteiro era galhofa. Eu não sei se era a dublagem que deixava galhofa.
Provavelmente.
É isso, pessoal. Somos todos malucos. Como quase nenhum amigo meu vai ter o Switch 2 lançamento, se quiserem jogar Mario Kart com mais pessoas, é só avisar. A gente tem que jogar aí e nas redes sociais as nossas nossos friend codes. É, vai ter friend code nisso aí?
Eu acho que vai. Mas assim, nesse Mario Kart vai ser inusitado juntar 24 pessoas pra jogar, né?
Verdade. 24 usuários de Switch a gente encontra, de Switch 2?
É.
Ó, vamos fazer as contas. 24 usuários de Switch 2 dá quantos reais isso? Dá bastante.
Dá bastante. Se você considerar que é 4.800 o mínimo, né, pra ter o Mario Kart. Eu gosto de quebrar as contas primeiro vezes 10, né? Vai dar 48 mil, 48 mil. Vai dar o quê?
115
96?
mil. 115
Ah.
mil. 115.200. Eu fiz a conta, em vez de quebrar, vamos fazer pela calculadora.
É
115.200 reais, é isso então.
melhor.
Uma sala de Mario Kart fechada é 115 mil reais, pensem nisso.
Sem contar a câmera. E Pro.
Ah, por favor, não. É o controle Pro, sem contar isso. É o mínimo, é o mínimo. Daqui só pior. E o próximo comentário do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem? Apesar de tudo, esse é o único que chega e me fala isso. Eu consegui resistir à tentação de comprar o Switch 2 na pré-venda.
Não,
Risos.
peraí. Ó, rapidinho. Vamos comparar o início de cada comentário. Do Rogério é: eu também não resisti à tentação e comprei. E o René: eu resisti à tentação e não comprei.
Às vezes eu acho que podem ser as mesmas pessoas, né? Você fica olhando. Se a gente não conhecesse, falaria que é a mesma. Confesso que não faltou vontade de entrar na brincadeira. Mas como no fim de abril eu tive um probleminha no meu querido carro, que me custou quase o preço de um Switch 2, eu achei melhor me acalmar um pouquinho e esperar um pouco mais. A bolsa Switch 2 acabou indo pro carro. O que achei legal é que tivemos lojas com cupons de desconto e o próprio desconto no Pix. Confesso que não esperava ter qualquer tipo de desconto na pré-venda.
Esse Pix é uma maldição, né? Cada coisa que eu já comprei que eu vi no Pix, sei lá, 10% de desconto ou mais. Ah, vamos lá. Vai
Agora
fácil.
vale, né? Agora vale.
E vai embora fácil.
Vai embora fácil. Você nem vê o dinheiro indo embora, né?
É, o que é tenso, porque assim, quando você vai no crédito, na fatura, você até vai vendo ela aumentando e compara, né? No Pix, o dinheiro vai sumindo você. Ué, cadê?
É, então, aquela coisa do Switch 2, eu nem sinto mais o Switch 2 porque sumiu o dinheiro da minha fatura. Meu dinheiro é isso, né? Olha e fala, não, não sinto mais
É,
saudades
eu
dele.
não senti tanto assim, porque eu já tinha grana separada para isso faz uns bons anos, desde Switches Pros da vida lá, que já comecei a juntar, né? Então,
O
não
nosso foi
dá.
Bolsa Switch Pro que virou Bolsa Switch 2, né?
Foi.
Durante essa semana, eu vi que liberou em algumas lojas a pré-venda do Nintendo Switch 2 sem jogo, jogos físicos e alguns acessórios. Mas continuo firme e forte, resistindo à tentação. Vocês chegaram a comprar algum destes itens? E você, Chapéu? Resistiu à tentação de já fazer um Double Dip para comprar a versão física do Mario Kart World?
Olha, Renan, tá difícil, viu? Mas eu resisti. Eu vou, de algum jeito mais pra frente, no futuro, comprar isso aí, mas não vai ser agora. Porque assim, eu tinha o dinheiro pro Switch 2. Só que eu não tinha dinheiro pro Pro e pra câmera. Então esse aí foi embora mais.
Você não esperava comprar o Pro no lançamento?
Assim, até que esperava, mas eu não consegui juntar muito a mais.
Entendi.
E aí, como eu vou ter o cachorro também em breve aqui em casa, vou ter que comprar umas coisas a mais, brinquedo, caminha, etc. Aí se eu for comprar um Mario Kart, já compra várias coisas aí que eu teria pro cachorrinho, né?
Verdade, verdade. Nós estamos participantes, tem que estar bem.
Tem que estar bem. Quando e do acessório, rapidão, do acessório a gente falou antes lá, né? Comprei o controle Pro e câmera.
Sim. Quanto à atualização do Nintendo Switch 1 para a nova versão, eu tive um pouquinho de trabalho. Pois, como compartilho jogos com meu sobrinho, tive que trazer o videogame dele para minha casa para parear os dois consoles e ativar a função do Game Key Card. No fim, eu optei por deixar ele sem a necessidade de fazer a validação das licenças online, e aí ele consegue usar o console de uma forma muito similar à forma que utilizávamos antes. Ele tenta rodar um jogo meu com a minha conta, e se eu não estiver jogando aquele mesmo jogo, meu sobrinho consegue jogar. Entendi. Mas precisa disso? Acho que era só puxar o Virtual Game Key Card lá e ele podia jogar na própria conta. Acho que ele vai fazer isso agora, inclusive. Também acho que da forma que está, ficou muito mais simples de se explicar como utilizar a função. E o legal de emprestar o Game Key Card para o outro console é que você pode rodar aquele jogo em qualquer outro perfil daquele console. Dessa forma, daria até pro meu sobrinho usar a conta dele para ter os saves, e não a minha. Imagino que no Nintendo Switch 2 será da mesma forma que temos hoje. E estará muito mais simples de se compartilhar os jogos. Eu acho que é justamente pro Nintendo Switch 2, né, essa atualização.
Uhum. E assim, acho que o única parte ruim, assim, é você ter que presencialmente colocar um Switch lá do outro, né, mas...
Sim.
É. Inclusive... 14 dias, né, pra fazer isso.
Como assim?
Não é 14 dias que expira?
Não, assim, se você parei a dupla...
A dupla é pra sempre, mas tô falando de emprestar pra família o Game Key Card.
É, emprestar pra família, aí é 14 dias. Sim. E aí nisso... Então, isso aí eu olhei e falei, mano, putz, eu conheço um caso que a família, que era primeiro e secundário, tipo, são irmãs e uma se mudou pra... Mano, pra longe, assim, pra Europa. Aí fodeu isso aí, porque, tipo, não é uma viagem que você faz sempre, né? E aí agora tem que se encontrar de novo pra poder voltar a compartilhar do jeito que elas faziam. Aí eu olhei e falei, puta que pariu, é realmente esse... Nesse caso de uso, cagou muito. Durante um tempo. Com relação à troca dos avatares do DK, eu confesso que achei a substituição estranha. Acho que poderia adicionar um novo avatar com um novo estilo gráfico. É a mesma opinião nossa.
É, você apagar a história assim, em vez de deixar o negócio, eu acho ruim também. Acho muito ruim.
É estranho, é. E ainda mais porque o novo DK, ele não vai estar no Switch 1.
Exatamente, eu achava que podia deixar no Switch 1 e acabou. Nem que deixasse o avatar exclusivo pra você setar no Switch 1, sei lá.
Sim, sim. E uma coisa que está me incomodando um pouco é o fato das Game Key Cards estarem com o mesmo formatinho de cartucho. Eu particularmente gostava mais quando os jogos virtuais eram só em formato texto e sem ícones. Eu preferia que usassem um símbolo diferente. Poderia ser uma bolinha vazada para um jogo digital que você não baixou no console e uma bolinha colorida quando estiver com o jogo baixado. Agora ficou tudo misturado e você se confunde. Ele tá falando do símbolo quando tá...
No menu, né? Tô
no
ligado.
Menu. Sim.
Eu atualizei esses dias.
Eu também achei péssimo isso, de aparecer como se tivesse tudo com cartucho dentro, né? Não, uhum. Só um símbolo diferente.
É, eu também, na hora que eu abri a tela, falei, nossa, eu tô com tudo isso já instalado aqui. Não.
Fora isto, tomei um belo susto ao perceber que tenho mais de 100 jogos naquela listinha de jogos do Game Key Card. Vocês chegaram a verificar quantos possuem? Não. Eu não vou verificar, eu não vou falar sobre isso. Eu
não quero, né? Não quero tomar um susto.
mas saiba que eu comprei muito... A maioria dos jogos, eu acho que eu comprei digital. Eu lembro... Nossa, muito tempo atrás que eu levei meu Wii U, que eu já tava comprando digital, e aí eu levei o Wii U pra praia com o chapéu e mais os amigos, e eu olhei e falei, nossa, João, você tem muito jogo digital. Era, por causa era a biblioteca toda do Wii U em digital lá. Então...
É, o meu, esse susto eu tenho quando eu abro a gaveta aqui em casa com os jogos. Porque assim, eu comprei digital uma época que eu tinha desistido, aí voltei a comprar os físicos que eu tinha comprado digital, então eu fiz double dip em muito jogo, então tem bastante. E assim... Eu e minha namorada, a gente compra cada um o seu físico aqui em casa também, né? Então você imagina. Quando lança um Zelda, é dois Zeldas. Quando lança outro jogo, é dois. Então, imagina uma biblioteca grande e duplicada.
É difícil. É difícil. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana. René Augusto. Então é isso, chapéu. Esses foram os comentários. Então a gente... Pera, tem mais? Deixa eu ver. Volta. Não tem mais que eu saiba. Então é isso.
Se alguém comentou agora, a gente não tá vendo, né?
Não, se alguém comentou agora, semana que vem, daqui 15 dias, que talvez. Ah, vai cair. O próximo vai já ter lançado o Switch 2 no próximo parte 2.
Só que provavelmente não vai ter chego na gente.
Não vai ter chego. A gente vai estar no pior momento, que é a espera.
Não, mas sabe qual é a pior coisa? É o pior momento da espera, mas sabendo que em outros lugares do mundo vai lançar dia 5 de verdade.
E a gente vai
e
ver.
E aí, certeza que eu vou abrir a internet, o YouTube vai estar. Todos os segredos de Mario Kart World. É tipo, vai ter coisa tipo. É, como habilitar a roupa secreta, não sei o que, de Mario Kart World. Vai
A
estar
roupa
tudo
dourada do
isso.
Mario, é.
É, vai estar personagem secreto, todas as pistas. E os caras adoram fazer thumbnail jogando spoiler, né?
Eu não
Então,
sofro
assim.
muito, mas sim, vai estar.
Eu vou ter que ficar meio ausente na internet nesse período aí, porque eu vou querer jogar me surpreendendo de verdade.
Exatamente. Então, mas a gente vai estar num estado complicado. Mas
Vai,
é
vai
isso,
ter.
então.
Mas a gente vai fazer a cobertura aqui, a gente vai falar nossas impressões, vai ter review, com certeza, vou até ser triplamente redundante, 100% de certeza absoluta que vai ter review de Mario Kart World aqui.
Vai, e vai. Talvez a
Review.
gente até faça um reviewzinho do.
Welcome to our.
Ah, é verdade, Welcome Tour. E talvez até faça. Ah, não, com certeza, cast de primeiras impressões do console, né? Com
Não, vai
certeza.
ter. E assim, eu acho que a gente pode cogitar até fazer um review assim do Switch no começo, né? A gente pegar aí, ah, o que a gente sentiu do console, se tava realmente, tipo, acessar o eShop, tá bem mais rápido, tá melhor. Ah, a gente testou vários jogos aqui, realmente melhorou a pegada no portátil.
Talvez a gente aproveite, então não sejam. Olha só, já tô falando isso aqui. É, talvez não sejam conexão Nintendo, a gente lance o primeiro, já seja review do novo console. Porque primeiras impressões, acho que talvez fique redundante com um review, né? Então vai ser um conteúdo
Sim.
muito parecido. Então
É,
talvez a gente já chegue e fale: ah, esse aqui é review, pegou o console, o que que é? Né?
exatamente, porque assim, eu vou pegar o mouse, eu vou testar na minha perna. A Nintendo mesmo mostrou coisa deles do. Não sei se foi o Nintendo Today lá, dá pra usar na perna. Ah, vou jogar o Welcome Tour, vou ver tudo que o console oferece. Beleza, vou jogar na minha TV 4K aqui, vou botar as coisas. Eu quero dar uma geral de tudo isso aí.
Então iremos.
Se tudo der certo. Espero que sim.
Amém.
Mas é isso então. É, estamos chegando ao final de mais um episódio, né? É, se quiserem. Continuem comentando que a gente vai lendo cena em comentários. Eventualmente, outra a gente dá uma atrasada por causa de questão pessoal, problemas maiores, mas a gente está sempre aqui lendo os comentários. E a gente agradece de coração mesmo. É bem legal. Mais um comentário, Jamal?
Só isso, chapéu.
Boa.
Tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. E nos vemos no próximo episódio.